provavelmente, ou de planejamento. Jean dissertou sobre o decreto já existente referente a calçadas. Bom dia. Ildo se preocupa com o estado das calçadas no centro da cidade por ser um lugar onde os moradores de todos os bairros perambulam. Jean questiona ainda que os novos loteamentos não estão fazendo calçada por falta de obrigatoriedade e isso estaria abrindo um passivo. Se preocupa também com a inconformidade nas leis. Guiche sugere, que a prefeitura tome cuidado de não notificar lotes onde constam imóveis do município sem calçadas. Para dar um exemplo, Hans estuda a possibilidade da retirada do artigo 89 do projeto. Hans solicita. Do artigo 89 do projeto. O projeto fica com as comissões. Projeto de lei número 80 autoriza o Poder Executivo a desafetar a destinação de área institucional, afetar para bem domiciliar e permutar imóveis de propriedade do município de Lajado por imóveis de propriedade de Tassiana Regina Colin. Projeto liberado pelas comissões. Projeto de lei número 81, que autoriza o Poder Executivo a repassar recurso financeiro e abrir crédito suplementar, liberado pelas comissões. Projeto de lei número 82, que dispõe sobre a adoção de casas localizadas no Parque Histórico Municipal, Hanzi solicita estudar mais o projeto. Fica nas comissões. De outra banda, o vereador leu a resposta do ofício ao delegado, da Polícia Regional, José Romaci Reis. Sem mais assuntos a tratar, o vereador Hanzi deu por fim a reunião e assim apresente a ata. Depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Alguma oposição em... Não. Então, com essas alterações ali que estão notificadas, aí vai a aprovação. Projeto de número... Ata número 58. Aos 20 dias do mês de agosto de 2019, na sede do Poder Legislativo Municipal, após a sessão extraordinária, com os seguintes presentes, vereadores. Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz Limpoff, Ederson Fernando Spor, Mariela Fernanda Porto Dornelles, Carlos Eduardo Hanzi, Edilene Maria Del Moro, Hildo Paulo Salve, Antônio Marcos Schaeff, Paulo Adriano da Silva. Assessores, Silvane Colhau, Jurema Dalpian Marques, Jairo Antônio Valer, Carlos André Nunes, Adilene Lessler Cuccioli e André Mário Martinelli. Assessores de imprensa, Carolina Gasparotto. Assessores de comissões, Patrícia Maria Talamini, Nicole Thaís Dias, Leonardo Romero Schneider e Luiz Paulo Scherer. Vereador Hans iniciou a reunião para decisão da pauta de reunião que acontecerá quinta-feira, 22/8/2019. Ficou decidido que serão discutidos os seguintes projetos. Projeto de lei número 60, que dispõe sobre a utilização dos prêmios em milhagens aéreas ou agentes, de agentes ou servidores públicos e de outras providências. 61 dispõe também sobre o mesmo assunto. Projeto de lei número 62, autoriza o Poder Executivo a criar o programa de produção de alimentos agroecológicos e de outras providências. 66, determina a transmissão ao vivo via internet das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo. Projeto 79, cria o programa de zeladoria nas calçadas, dispõe sobre sua execução e dá outras providências. 82, que dispõe sobre a adoção de casas localizadas no Parque Histórico Municipal. Projeto 83, que altera o artigo 2º, item 3 e 4 da Lei nº 10.759, de 2018, que dispõe sobre a isenção da taxa de licença e localização de estabelecimentos e de vistoria para entidades de assistência social que recebam subvenções do município. Sem mais assunto a tratar, o vereador Hans deu por fim a reunião e assim apresente a ata. Que depois de lida e aprovada será assinada por todos. Então, com a alteração, é a votação? Favorável, também favorável, então considera-se aprovada a ata. Então nós temos aí a discussão dos projetos que estão elencados. Eu não sei se especificamente existe algum... O vereador Mozart já antecipou que não estaria nessa reunião. Jurídico, se existe algum projeto a ser devolvido? Dois. Vamos começar por eles.
Bom dia a todos.
Seja bem-vindo.
São dois CMs, na realidade. Um de autoria do vereador Nilson Duarte, que cria o selo amigo do consumidor do município de Lajares a outras providências. Eu acho que eu dei uma analisada no projeto, tem uma situação que eu tenho um pouquinho de dúvida. No artigo 5º, e eu acho que a gente tem que debater isso aqui um pouquinho mais, que diz o seguinte: o selo terá validade de 2 anos, podendo ser renovado desde que cumpridas as exigências da vigilância sanitária. Aí o parágrafo único. O ônus para a confecção do selo será oriundo de fundos das multas aplicadas pela vigilância sanitária. Essa destinação do valor das multas aqui, que eu acho que a gente pode ter um problema com algum veto lá do executivo. Então, de repente, dá uma conversada com a procuradoria do município para a gente tentar botuar essa situação aqui. Pela experiência das outras situações que a gente tem nesse sentido aí, Nilson. Então, não sei se, de repente...
Puder ligar o microfone?
Hoje, quando se faz um projeto e o prefeito veta, porque a gente não diz da onde ele, a pasta que ele deve tirar o dinheiro, né?
Sim.
De onde vai sair. E ali está dizendo da onde ele pode tirar o recurso.
Não, por mim não tem problema. Eu acho que o que pode acontecer é vir algum veto de lá. Então, de repente, sugiro que a gente converse antes com a procuradoria do município para ver o que eles pensam a respeito.
Tá. Porque com o pessoal da vigilância foi conversado lá, né?
Tá. Me propõe até conversar, de repente, com o Natanael e ver o que ele acha, pode ser?
Tá. Ok. Tá, o projeto número CM53 segue com o jurídico, então, para verificação direta com a prefeitura.
E o outro ele é o 46, altera dispositivos dos parágrafos do artigo 5º da Lei Municipal 8136, de 15 de abril de 2009, que estabelece normas para a exploração do comércio ambulante e trailers estacionados. Interessados: Mariela, Hildo, Hernani, Nilson, Mozart, Valdir e Adi. Eu fui analisar ele hoje de manhã e não consta a lei, a 8136, que está sendo alterada. Então, até poderia procurar a lei, mas eu não tive tempo hoje para fazer. Então, eu pediria se as comissões pudessem trazer a lei para dentro. E aí, para terça-feira, eu libero ele parecer. Pode ser?
Solicito as comissões a trazer a Lei 8136 para junto do projeto de lei CM número 46. A vereadora Mariela, ainda que conste essa informação, que ela já pediu para que o projeto viesse a liberação para votação. Feijão, né? Jurídico. Para terça-feira. Diga-se de passagem.
É, não. O 46 retorna as comissões para juntada da lei, né?
Isso.
Que está sendo alterada. E o 53, então, fica comigo para contato com o jurídico do município.
Esses são os dois projetos, então, que são vindos projetos do jurídico. A notícia que vem deles. Nós temos aqui o programa Zeladoria das Calçadas. É um dos projetos que ficaram para a gente debater nessa sessão. Houveram algumas situações de sugestão que foram colocadas na última reunião, mas também não se tinha a projeção de que o líder de governo não estivesse hoje. Quer dizer, nós fizemos algumas anotações que nós conversaríamos com o líder de governo nesta, e ele não se faz presente. Não sei se os senhores acham que nós esperamos, se alguém trouxe alguma emenda para apresentar, ou se a prefeitura prefere apresentar o substitutivo, uma vez que ela mesma reconhece que teve um copiar e colar que não funcionou aí.
Eu acho que deixa para a próxima.
Projeto de lei número 79. A vereadora Mariela até sugere que o projeto volte à discussão na próxima terça-feira. Tem algumas anotações que eu coloquei a lápis no projeto aqui na contracapa. Que eu acredito que ajudem a embasar essas alterações. E a ressalva aqui que o programa Calçada Legal é um programa que não existe no município de Lajeado, só existe no artigo 6º, parágrafo 4º. Enfim, volta na próxima terça-feira. Fica nas comissões. Pedimos um pouco mais de atenção da prefeitura a respeito da elaboração dos projetos antes de mandar para cá uma revisão, né? Tem o projeto de lei, estou com o projeto de lei número 82 aqui, que era um dos que a gente ficou para debater, até porque ele tinha chegado recentemente na casa e acabou não sendo discutido. Se me permitem, eu vou ler a mensagem justificativa do projeto. Regulamento o procedimento para adoções das casas localizadas no Parque Histórico Municipal para entidades culturais e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Considerado um dos principais pontos turísticos de Lajeado, o Parque Histórico foi inaugurado em 8 de novembro de 2002. Recebe os visitantes para uma viagem no tempo, rica em cultura e história alemã. Também conhecido em alemão como Deutscher Kolonienpark, com 20 mil metros quadrados, é um espaço cultural e turístico peculiar, com uma grande coleção de estruturas arquitetônicas construídas genuinamente em estilo enxaimel pelos imigrantes alemães entre 1860 e 1910. O local conta com diversas edificações, entre museus, canchas de esporte e Eisstock Sport e demais prédios que formam uma colônia dos tempos pioneiros. As construções foram realocadas em dimensões originais e formam uma aldeia-museu. Todo o processo de identificação, transferência, reconstrução e restauração desses prédios alemães para esse simulacro de vila permitiu a preservação das casas que estariam condenadas pela ação do tempo. Além do valor histórico-cultural, o local é destinado à realização de eventos gastronômicos e artísticos. Além disso, já foi palco para a gravação do DVD ao vivo da Orquestra de Concertos de Lajeado, com Cleiton e Cleidir, e também foi o cenário municipal para o filme Paixão de Jacobina, do diretor Fábio Barreto, lançado em 2002. Contudo, apesar do potencial turístico e econômico, atualmente o Parque Histórico Municipal encontra-se subutilizado em razão da necessidade de altos investimentos em infraestrutura para que possa ser possível abrir suas casas à visitação do público. Hoje, praticamente todas as casas do parque necessitariam de algum tipo de reforma, seja piso, telhado, pintura, para manter condições de receber turistas em seu interior. Nesse sentido, a parceria público-privada surge como uma das opções para manter o parque bonito, seguro e convidativo, atraindo ainda mais visitantes e fomentando a cultura e turismo em nosso município. Dessa maneira, a presente proposta visa autorizar a adoção das casas do Parque Histórico Municipal por entidades ou empresas que desejem explorar cultural ou economicamente o espaço, desde que em conformidade com o plano de uso e a finalidade cultural e turística do local. A parceria entre o poder público e entidades privadas possibilitará a manutenção e conservação do parque como um todo, de forma a manter a maior parte possível da estrutura em pleno e total funcionamento. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, nos termos do artigo 89 da Lei Orgânica Municipal. Eu vou economizar de tecer comentários a respeito do artigo 89 pedido. Mas acho interessante. Artigo 1º, essa lei regulamenta o procedimento para adoção das casas localizadas no Parque Histórico Municipal para entidades culturais e pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. Então, acho que o primeiro item que ele altera aqui é essa questão das entidades com fins lucrativos, que até então não... Presidente Neca, até tu eras a secretária à época... Hoje o parque é regrado por meio de atas, é isso? Não tem uma legislação assim?
Não tem uma legislação, não tem. O que eles se baseiam é na concessão de uso, que ali tem, que seria isso aqui.
É uma concessão de uso que para cada um depende.
Depende, exatamente. Não tem uma regra assim que é para todos. Inclusive, eu, domingo, quando nós fomos lá no almoço, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é a quantidade de casas que tinha lá dentro. E uma das regras que a gente procurava manter, inclusive a gente colocou uma corrente, um cadeado, que poderia, só para entrega de mercadorias, alguma coisa, porque descaracteriza, é uma aldeia. Então, a circulação de carros ali era proibida, hoje está
livre.
Torcer para que alguém queira assumir uma casinha e manter ela para elas não se deteriorarem por completo, porque elas estão necessitando de reforma, folhado. O que mais me preocupa lá no Parque Histórico hoje é a tensão elétrica, que está assim bem complicado.
Fiação elétrica.
Então, um regramento não existe. Eu acho que aqui...
Só ligar um.
Projeto, estou falando alto. Porque aqui nesse projeto, talvez quando fala em... Aqui no primeiro parágrafo, Fran, que, com fins lucrativos, com ou sem fins lucrativos, que teria, aqui teria que ter pelo menos algumas sugestões do que poderia ou o que não poderia, para não ser tão descaracterizado.
Se bem que, a bem da verdade, hoje as casas elas são cedidas, entre outros, em que pese ser uma decolonização alemã, inclusive outras, a APRO tem uma casa lá.
Não tem mais.
Não tinha mais. Bom,
não tem mais, porque
passou um tempo
cai,
que...
Ano passado foi votada uma lei aqui concedendo uma das casas para a cervejaria lá, para o Ratbier, não foi?
Isso.
Não foi, né?
Eu digo, mas a cervejaria, ela cai no tema alemão, né?
É, Ratbier, sim. Nós temos a Frupp.
Como?
Eu não sei se essa lei aqui, tem que ser analisado, mas eu não sei se essa lei aqui não vai em afronta ao que foi, aquela lei que foi aprovada ano passado. Porque ela vai ter que estar adequada aqui dentro. Né? Vamos ter que dar uma olhada naquilo lá.
É, só para continuar, então, pessoal, até para a gente ter nivelar o conhecimento.
Só para contribuir, nós já temos lá a Fruc, o Jornal Informativo tem uma casa, a Ratsbier, o Centro de Cultura Alemã, Clube do Fusca, Bloco dos Palhaços, o Rotary, isso já há anos, eles já estão lá. Então, são algumas casas que ainda teriam que... estariam livres para alguma coisa. O que aconteceu uma época lá, que foi bem complicado quando eu assumi a secretaria, que o secretário anterior tinha liberado para fazer um bar. E aí tinha tipo um barzinho lá, mas era um bar assim que botava um churrasqueira na rua. Aquela casa passou a ser uma extensão da casa da pessoa. Quando ele queria reunir os amigos, em vez de reunir na casa dele, ele reunia ali.
Entendi.
Então, isso tudo tem que ser bem criterioso também, né?
Tranquilo. Então, vamos lá. A respeito da lei especificamente, vamos lá.
Eu posso só fazer uma contribuição. A gente teve uma discussão.
Sempre
e eu entro, discuti já bastante com o secretário, com o prefeito, enfim. Na minha opinião, o Parque Histórico deveria ser modificado completamente a estrutura dele. Terceiriza, passa para um administrador e ele explora o parque de acordo com o regramento que a gente fazia aqui. Por exemplo, tem em Curitiba, em várias cidades do Brasil e fora, enfim, acontece isso. E aí, por exemplo, podem ser colocados lá diversos restaurantes, enfim, mas é o administrador que tem a responsabilidade de organizar aquilo, não o governo, de gerir, não é o governo, a gente não tem mais que se meter nisso. Eu tive essa discussão lá dentro, mas não andou muito. Talvez se a gente chegasse a um acordo aqui, a gente poderia sugerir fazer essa proposta, mas aí a gente chama algumas entidades, enfim, para poder nos ajudar a organizar essa nova lei. Por mim, a gente terceirizava o parque inteiro, é um administrador com cobrança de ingresso. Em Bento Gonçalves tem um exemplo bem legal que funciona assim. Para te entrar, tu paga R$15, mas tu tem direito à consumação. Tu consegue reverter o valor em compras, né? Como é que se chama? Não é na consumação. Enfim, tu consegue reverter o valor lá dentro. E aí, dentro desse parque, tem vários restaurantes, padaria, enfim. E aí as pessoas circulam naquele espaço, consomem, enfim, e o administrador organiza. Eu achei bem interessante, fiz essa proposta, talvez essa casa pudesse organizar isso, porque eu acho que do governo não vem.
Eu lembro que,
é bem legal,
que já se pensou nisso. E o que acontece é que não houve uma procura de, digamos, um empresário, um empreendedor, alguém que quisesse assumir pela modalidade das construções. Não tem muita opção do que colocar ali. E eu lembro que quando nós colocamos o primeiro café colonial lá no parque, a vigilância sanitária exigiu que se construísse um banheiro, fizesse algumas modificações. Aí foi solicitado também que fizesse um banheiro na parte de cima.
e em função do projeto não pode se alterar nada. Então, se alguém assumir lá e não puder alterar nada também, ele fica muito limitado ao espaço que ele tem. E essa proposta, Mariela, eu acho também que o município, se continuar assim, é um parque que aos pouquinhos ele vai sumindo, ele vai morrer. E, mas é um chamamento que a gente teria que fazer, sim, para a comunidade, porque nessas reuniões pode que tenha alguém interessado que pense em alguma coisa e que apareça alguém que queira investir. Uma das sugestões que eu lembro que foi dada na época foi... Sim, licitar. Foi dado na época é que alguém morasse dentro do parque, para que aquilo tivesse aberto e tivesse vida. Alguém que morasse, tipo um ecônomo, que teria o dia para ir lá comprar pão caseiro, construir um forno, para fazer aquela aldeia ser realmente uma aldeia. Ter patos na lagoa, ter pinto, galinha, sei lá o que foi sugerido na época. Fazer de conta que aquilo ali tem vida, que tem pessoas morando ali, o dia do pão, o dia da bolacha, o dia da rosca, o dia de alguma coisa, para fazer as pessoas entrarem lá e consumir. Essa também foi uma ideia que teria que alguém morar nesse parque. Então, sugestões já vieram, assim, muitas, mas nunca nada avançou por falta de interessados.
O jurídico tinha perguntado aqui a respeito da alteração. Possivelmente nós não poderíamos fazê-la, essa alteração que a Mariela estava sugerindo.
Não é.
Desse jeito de uma... A bem da verdade, o que acontece? O projeto de lei ele vem capeado, a mensagem justificativa diz que tem que criar uma parceria público-privada. No município de Lajado, nós votamos no ano de 2018, 2017, final de 2017, o projeto de lei das parcerias público-privadas, ou seja, se fosse uma questão de ter, de fato, parceria público-privada, já estaria suplantado por aquilo. Entretanto, aquilo lá, ele bota um valor mínimo de 10 milhões de reais e uma concessão de até 30 anos. É o que eu vivo dizendo a respeito do Parque dos Jiques, o novo parque que se pretende abrir aqui embaixo, o Parque do Engenho. Poderia se passar para iniciativa privada esses parques por uma medida agora administrativa. Por lei, nós já passamos isso. Se a prefeitura achar que tem que pegar o Parque dos Jiques, Parque do Engenho, parque, todos os parques, enfim, e passar para iniciativa privada por um período de até 30 anos, é alguém aportando o tal dos 10 milhões, que é a tal da contrapartida, já estaria suplantado. Isso já existe, a lei já foi sancionada e isso já está dentro da prefeitura. Quer dizer, os vereadores já deram essa carta branca para a prefeitura atuar dessa maneira. Talvez 10 milhões não seja um valor atrativo, em que pese que são 30 anos o que se espera de atividades. Agora, em virtude da prefeitura, pediu o artigo 89 e esse projeto ele ter entrado agora no dia 13, eu acho que grandes modificações desse projeto nós não vamos conseguir promover. Nós teremos que pegar aqui e anexar esse projeto. Todas as informações a respeito dos projetos, as leis que ele está revogando. Na realidade, tem uma lei que ele revoga, mas existem várias outras leis que o próprio jurídico nos comentou ali, que foram dadas a concessão de uma ou outra casa por uma lei esparsa, que é fora daqui, por exemplo, da Hatzbier, que foi uma concessão, vamos dizer que seja esporádica, ela não foi feita de maneira administrativa, ela veio para cá para se transformar numa lei. Deveria ser revogada ou não deveria?
E é por 10 anos, né?
É. Então, são coisas assim que a gente tem que analisar. Outra, a vereadora Mariela comentava a respeito de situações que existem em outros municípios. Seria interessante que houvesse uma visita àqueles outros municípios para ver como é que funciona, ou pelo menos pedir o regramento daqueles municípios para trazer para cá. Nova Petrópolis, como é que funciona? Lá é o sistema bem parecido com aqui, a estratégia. A outra, as casas foram trazidas de outras localidades. Bem, fala a mensagem justificativa que elas foram realocadas. Ele não deixa bem claro isso, mas nós sabemos, a mensagem justificativa não deixa claro isso, que as casas existiam em determinados locais do nosso município e foram arrancadas lá e trazidas para cá. E isso faz que nós não consigamos, e aí segundo o ex-secretário, o Duda Gomes, não conseguimos recurso porque nós de fato arrancamos do lugar onde elas estavam e trouxemos para cá. O que impede o município de alterar essas casas e transformá-las de uma maneira um pouco mais comercial, mas mantendo as características, ou seja, ampliando o tamanho daquelas casas para que hoje elas passem a contemplar também um espaço comercial. O conselho
de turismo do nosso município, ele votaria contra a ampliação daquelas casas? Não se sabe. Mas, com certeza, se a gente fizer uma concessão por 5, sei lá, daqui a pouco por 10 anos, daqui a pouco algum empresário se anima a fazer uma construção adicional lá, expandir aquele espaço, fazer um espaço de cozinha que seja adequado às leis sanitárias, e aí sim começa a se explorar de uma maneira mais efetiva. Mas se nós mantermos aquele parque, que foi construído a partir de matéria-prima velha, ao invés de ser baseada nas coisas antigas, vejamos o município de Forquetinha. Lá se fez as casas novas em estilo enxaimel. Aqui não, aqui se pegou madeira velha para reconstruir uma situação que estava em outro lugar. Então, acho que o debate ele tem que ser refeito. A modalidade que está se propondo daqui a pouco seria muito mais adequada se fosse conforme a visão da vereadora Mariela. Deveria daqui a pouco rever o tamanho das casas, como se nós podemos ou não podemos mexer nisso, naquelas casas, se elas de fato constituem um patrimônio histórico ou não, conforme o IFAN nos diz que não.
Nós tentamos várias vezes transformar o parque num museu a céu aberto, porque com isso, a gente transformando num museu, nós teríamos muito recurso para buscar, para manutenção, para modernização, enfim, para obras, para tudo. E nós montamos um processo, eu lembro que na época eu e o André, que era o turismólogo, que me ajudava a fazer os projetos, quando chegava naquela questão das casas serem transferidas, eles não aceitavam. Então, a gente nunca conseguiu transformar isso. O que a gente queria era transformar o Parque Histórico num museu a céu aberto. A palavrinha museu tinha que ter, para a gente poder buscar esses recursos que tem muito em Brasília. E a gente não conseguiu, em função de que as casas foram...
Destruídas. A história foi destruída.
A história foi destruída, ela só veio o material para cá. Uhum. Então, a gente sempre esbarrava nessa situação.
Então, basicamente, o meu questionamento acerca da viabilidade econômica disso é se nós podemos alterar daqui a pouco nesse projeto de lei a questão de poder, de permitir já por meio de lei de que essas casas sejam ampliadas desde que mantido o estilo enxaimel.
Ou não.
Não, ele teria que ser. Se nós temos a ideia de ser um parque histórico alemão e levando em consideração que o próprio IFAN Isso. Porque o que nos impede hoje a não ser o nosso conceito? Nada. Ou vai ser o próprio conselho lá de turismo que vai dizer assim, não pode ser mexido isso aqui. Né? Por que não pode ser mexido? Bom, se o IFAN não reconhece que aquilo lá é histórico, então nós, teoricamente, podemos mexer. Teoricamente, nós podemos pegar as medidas, os modelos, enfim, tudo aquilo lá e reconstruir casas boas, firmes, fortes, que vão durar aí 50, 60 anos para frente. Isso tudo é um debate acerca do assunto que nós estamos tratando, não é acerca do projeto de lei que nós estamos votando, especificamente. O que se pretende aqui nesse projeto de lei é dar essa autonomia de 5 anos, que é o mesmo prazo que se dá para as concessões. Eles são de 5 anos, prorrogáveis até mais 5. Então, totalizando 10. A prefeitura está querendo que cada casa lá dentro tenha essa concessão de 5 anos. Hoje é tudo um regramento por meio de uma ata, por meio nem decreto, acho que não é, mas que acaba dando concessão anual. E fora esse que acabou, por exemplo, da Ratsbier, que acabou sendo uma votação esporádica, à parte. Realmente, nós temos que debater acerca desse tema aqui. Se ele tem que ter uma atualização da lei, sim, tem que ter. É bom que o secretário tenha os olhos sobre isso, é bom que a prefeitura tenha os olhos sobre isso, que tem, sabe que tem que ser alterado, mas de que jeito? A inércia é a pior de todas. É que nem deixar dinheiro para na conta corrente, aquilo lá é certeza que não rende. Então alguma coisa tem que ser feita. Vereador Guiche?
Não, a lei hoje ela está vencida, né? É de 2008. Na oportunidade, quando o prefeito, o então secretário, decidiu trazer essas casas de Canudos do Vale, Salão Troller, por exemplo, a Casa Friedrich, era de São Bento, a gente já alertava ele na oportunidade que isso seria futuramente um problema, tipo um fantasma branco que lá no futuro ia dar problemas. Porque essas casas já estavam com cupim na oportunidade. Né? Só que ele seguiu em frente, ele teve aval. E lá em Forquitinha ele fez diferente. Lá ele construiu. Só que também, se tu vai olhar a prefeitura hoje, aqueles, as coisinhas feitas com madeiras, hoje estão sendo substituídas. Quer dizer, o bom é tu fazer, né? Entrar para a história. O outro que vem atrás, que tem que manter, isso é o difícil. Isso é um tipo de um projeto que nem as praças. Nós temos uma lei que autoriza a adoção de praças. Nós tivemos só uma, a Praça do Papai Noel, que também agora não tem mais.
Então,
pois é, não tem mais. Não tem mais. Então, assim, tem que dar... Eu acho que futuramente tem que se anexar ao parque, isso num todo, e aproveitar quando tiver eventos lá. E torcer, porque aqui, eu não sei se tens aí no anexo, tem aqui ó, os dois, por exemplo, caso do artesão, termo de sessão vencido, ocupado pela Associação de Cândida Gente. Pois é, e Mal-Estar, Clube do Fusca, Associação Rural, ó, era ocupado pelo grupo escoteiro típico aí, foi devolvido, enquanto se desocupado. Museu Loma, contém a sua história de imobiliário, utensílios domésticos, objetos. Então, eu acho que tem que torcer que alguém venha e abraça isso aqui, que possa, né? Que alguém comece a coisa boa, que abre os olhos de outros que também, de repente, possam usufruir isso. O problema é que tem que ter uma lei para... Eu acho que já devia ter se encaminhado bem antes, porque essa aqui é vencida há bastante tempo. Antes, inclusive, de ter cedido para a Asbir, né? Porque na oportunidade foi feito um termo com uma lei já que não existia mais, né? Eu acho que tem que autorizar e torcer que alguém a venha, né?
Eu acho que a própria lei ela tem que revogar não só leis porventura anteriores, mas ela tem que revogar atos diversos, não leis, atas que foram feitas ou concessões que foram feitas, né? Quanto a Habsbier, é um caso específico, eu acho que é a única que é uma lei que dá a concessão da casa.
O resto é tudo por termo de sessão.
Exato. Então ele tem que revogar lá também, porque isso não entra numa discussão judicial isso.
Exato.
No momento que a gente pega e diz na lei, serão revogados todos os termos, todos os atos normativos que concedem casas, exceto a lei da Habsbier, que foi sancionada aqui nessa casa, ou inclusive aquela, né? Mas enfim, aquela tem que ser não, tratada de uma maneira diferente.
Aquela vai ter que ser adequada a essa aqui?
Indiferente, mas eu digo assim, a gente tem que saber da existência dela dentro dessa lei.
Eu acho que até nós temos que ver a lei da Habsbier para comparar o que tem de diferente.
Isso aqui deve ter passado pelo conselho do turismo, né? Eu sugiro se nós... Assim, não é querer atrasar a vida do município, porque, conforme eu disse, eu acho que o pior de tudo é deixar parado e a vida acontecendo. Mas eu acho que cabia a gente fazer uma reunião com o conselho, ou alguns representantes do conselho, o próprio secretário, a respeito do tema dessa adoção das casas. Podemos votar desse jeito? Podemos. Pode a prefeitura ter problema com isso? Pode. Porque tem casas que têm concessão por meio de outro dispositivo que não lei. E aqui só está revogando uma. Né? Então,
me permite perguntar. Tem uma... O vereador Guicho estava falando a respeito, até tem um relatório dentro de ocupação de todas as casas. Sim. E a condição jurídica onde elas estão ocupadas. Só que não é trazida a documentação relativa a isso daí. Então eu acharia interessante, ao menos, que viesse essa documentação para dentro, para a gente ter possibilidade de analisar. Eles dão a situação de casa por casa ali dentro, de que forma está sendo feita a ocupação. Essa documentação poderia vir, não é difícil trazer para dentro, né?
Tem casas que não tem mais.
Eu estava lendo.
Tem bondade.
Mas quase, pelo que eu vejo aqui, todas as casas estão já ocupadas, né?
Não, todas.
Entregou, porque consta aqui bastante, mais de 17. Uma das minhas preocupações era o horário, mas aqui está dizendo, né?
Por exemplo,
uma preocupação era o horário, que isso não ficasse aberto noturno, né? Se coloca lá uma danceteria, ou alguém coloca lá algum espaço que vai reunir a juventude lá à noite, vai dar complicação no futuro, né?
Qualquer evento, feito no Parque Histórico, Acho que tem que ser tipo Bento Gonçalves lá, os restaurantes, ficar, tipo, fazer piquenique, essas coisas, fecha à meia-noite e deu.
É, mas isso pode ser decidido por meio de... Tudo que não tiver na lei vai ser por meio de decreto, né?
É.
O prefeito decretou, tal hora fecha, fecha, né? Entendo que, é claro que cada vez que você pega, bota um horário um pouco mais avançado, se a prefeitura vai ter os seus olhos sobre aquilo, provavelmente vai ter alguém que vai estar trabalhando na prefeitura para fechar os portões. Vai ser concedido, inclusive, o serviço da vigilância para o terceiro, quer dizer, tudo vai ser. Eu entendo a tua preocupação em passar para um gestor.
Porque
e aquele...
Ele vê tudo.
Ele vê tudo, exato. Mas aí também nós temos que prever a questão da possibilidade de construção. Porque aqui ele fala benfeitoria. Benfeitoria, com certeza, não vai ser bem vista se for uma construção. Agora, se nós liberarmos a possibilidade de grandes reformas, ampliações, enfim, adequações, que eu acho que seria ser interessante. O que vocês acham da gente chamar o secretário, o representante do conselho?
Estou falando com ele justamente para isso.
Hã?
Na verdade, está com a CDTAG. Está com o André.
Está com o André?
Não, não está com o Carlos. Está com o André. Na verdade, a gente pode chamar eles para uma discussão sobre isso.
Turismo e agricultura.
Mas a gente gostaria de construir...
Tá com o Cais, Turismo e Agricultura.
Chama o André para uma reunião.
Onde é que é isso? Ah, sim.
Eu acho que a gente pode...
Chamar o Kaiser, né?
Secretário.
É o Kaiser, né?
Não.
Tá aqui.
Não, é o André. É o Bicker.
Ah, não, eu pensei em aproveitar a oportunidade. Vamos ver agora?
Eu acho que tem que chamar o André aqui, perguntar qual é a ideia dele. Não.
Não, não é extraordinário.
Estou falando com o Carlos.
Lembra as correções que eu pedi. Né?
Mas aí não faz o horário deles.
Não, não, não pode ser. E depois as correções. Né?
Não rola. De segunda a sexta é a fecha às 6 e sábado, domingo e feriado às 7. Tem que mudar esse horário aqui daí para fechar.
Pessoal, nós temos que tomar uma decisão a respeito do projeto de lei em questão. Projeto de lei número 82. Chamamos o secretário para vir?
Claro. Para a gente conversar sobre.
Mesmo que o governo tenha evitado de recuar nos projetos, então nós chamamos o secretário para vir na próxima terça-feira debater a respeito do projeto de lei número 82. Peço às comissões que enviem o projeto de lei para o secretário para que tenha ciência do que se trata, o motivo dele comparecer. Trata-se de um convite, mas de uma convocação para pelo menos alguém da saber do que se trata, né? A gente teve uma péssima experiência da última vez que veio, a penúltima vez que veio o secretário aqui, né? Péssimo.
Coisa horrorosa. Foi horrível.
Tá.
Conselho não.
Isso.
Conselho agora.
De igual maneira, e em que pese que o líder de governo está aqui, mas eu gostaria que reanalisasse essa questão do pedido do artigo 89, do projeto de lei. Acho que numa questão de urgência, a menos que a prefeitura tenha alguma coisa engatilhada. Aí dá para entender o motivo de ter pedido o artigo 89 nesse tipo de projeto de lei. Se há alguém que tem uma destinação de alguma casa, alguma coisa do gênero, enfim. Mas afinal não tem motivo de ter o artigo 89.
Vamos perguntar.
Isso é interessante. A gente pergunta então na vinda do secretário ou de alguém que ele julgue importante comparecer. Copiar e colar. Fica nas comissões de projeto de lei. Vereadores que tiverem então alguma situação já... Que venho aí, daqui a pouco por escrito, para facilitar a utilização do tempo da próxima reunião. Projeto de lei número 83 do Poder Executivo altera o artigo 2º, item 13 e 4 da lei número 10.759/2018, isenção da taxa de localização de estabelecimentos e de vistoria para entidades de assistência social que recebam subvenções do município. A intenção do projeto de lei é ajustar a lei aprovada em 2018, que tem como objetivo central auxiliar aquelas entidades que prestam relevantes serviços sociais ao município através da colaboração nas áreas da assistência social e que, para tanto, recebam subvenções do próprio ente municipal. A redação dada pela lei carece de ajustes para que venha atender às entidades de proteção social básica, em que a subvenção municipal represente mais de 50% de sua receita anual com convênios governamentais. Com isso, pretende-se que o valor repassado às entidades possa ser efetivamente destinado a atividades de cunho social. Pede, fiquei surpreso aqui, mas pede o artigo 89. Eu vou pedir para as comissões que, em absolutamente todas as situações onde vem um projeto de lei citando alguma outra lei, que seja anexado de imediato, então, as referidas leis, seja colocado junto sempre. Não, essa aqui tem. Só para nivelar. Ficam alterados os incisos 13 e 4 do artigo 2º da Lei 10.759, de 24 de dezembro de 2018. O que diz no artigo 2? A isenção prevista nessa lei, que é a lei da isenção da taxa de licença e localização, será concedida somente para as entidades de assistência social que, primeiro, estiverem estabelecidas no município de Lajeado, continua como está. Dois, receberem subvenções municipais, continua como está. Três, texto atual, estejam devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, é alterado para estejam devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social como entidade de proteção social básica.
É, inclui como entidade de proteção básica. Só isso aí.
Na realidade, ele restringe as demais, né?
Não.
Sim.
Ele inclui agora na nova lei.
Sim, quando ele está dizendo qual é, ele está excluindo todas as outras.
Como entidade de proteção social e básica.
Sim, pois é. Então ele bota essa, mas tira todas as outras da possibilidade. Cuja subvenção, e o item 4, o texto original, cuja subvenção municipal represente mais de 50% de sua receita anual. E aí aqui fala, cuja subvenção municipal represente mais de 50% de sua receita anual com convênios governamentais. Então ele restringe, na realidade ele faz o contrário, esse projeto de lei, do que fala nessa justificativa. Olha só, porque o item 4, ele coloca de que maneira? Cuja subvenção municipal representa mais de 50% das receitas anuais com convênios governamentais. Ou então ele está falando o quê? Que do total de receita que se tinha antes, 50% tinha que ser subvenções a subvenção municipal. Agora ele está dizendo que das subvenções, se 50% for do município, porque pode ter do Estado e pode ter da Federação. Então, se mais de 50% das subvenções forem do município, ele se enquadra nessa lei.
É que a ideia deles é o município dá a subvenção e depois cobra de outra maneira. E eu acho que é isso que eles não querem mais que aconteça. O município ajuda a entidade... E no final ela cobra vistoria, cobra... Eu entendi assim, pelo menos.
O projeto de lei está fazendo o contrário do que a mensagem justificativa diz. Veja bem.
Tá,
o que se diz no artigo 2º, item 3.
Tá.
O original. Estejam devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social.
Tá, ponto.
Existe um universo de 100 entidades que estão ali. Agora, o que o município está dizendo por meio da modificação? Estejam devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social como entidade de proteção social básica. Ele restringiu e botou só naquele grupo.
Ele pegou sim.
Ele está tirando, ele está
fazendo... Não são todas aí. São só essas.
Sei qual que é. E aí, isso a respeito, então, é o primeiro filtro. Ele está colocando lá, então, que vai ter que estar cadastrado como entidade de proteção social básica. O segundo filtro é que na lei atual, cuja subvenção municipal represente mais de 50% da receita total que a entidade tem. Ou seja, a entidade recebe R$100 por ano, juntando todos os recursos que ela tem. Se ela receber R$50,01 do município, ela se enquadra aqui. Pela proposta da prefeitura, cuja subvenção municipal representa 50%, mais de 50% de sua receita anual com convênios governamentais. Ou seja, vai pegar a parte que seja de convênios municipais, governamentais, e aí pode ser do Estado, do município ou federação, e mais de 50% desses forem do município.
E só atendimento, só o básico, só atendimento básico, e alta complexidade. E a média complexidade, porque daí eles realmente estão excluindo.
Eu não, é só que a mensagem justificativa ela não bate com. Eu não sei se é isso o intento, mas é que não bate uma coisa com a outra. O vereador Guiche, estou lendo alguma coisa equivocada?
A intenção do presente projeto de lei é ajustar a lei aprovada em 2018, que tem como objetivo central auxiliar aquelas entidades que prestam relevantes serviços sociais no município, através da colaboração nas áreas de assistência social e que, para tanto, recebam subvenções do próprio ente, o município. A redação dada pela lei carece de ajustes para que venha atender as entidades de prestação social básica em que a subvenção municipal represente mais de 50% de sua receita anual com convênios governamentais. Com isso, pretende-se que todo o valor repassado às entidades possa ser efetivamente destinado às atividades de cunho social.
Está restringindo só para a pensão básica, né? Nós temos a média e a alta complexidade também. Aí, teríamos que tirar essa dúvida com o pessoal da
O que acontece? É porque é o mesmo assunto que se tratou na época. A gente até votou contra o projeto de lei que reduzia o valor das famílias que recebiam recursos da Estado, lembra? Que era de meio salário mínimo e eles queriam passar para um quarto de salário mínimo. A bem da verdade, ele não aumentava o público, ele diminuía o público. Ele restringia mais o público, é o que está acontecendo aqui. Deve ter uma explicação para por que a prefeitura está mandando isso. Se é por uma questão de contingência de recurso, se ela quer realmente só atender as entidades de proteção social básica e não as demais. Não entendo o que eles querem com isso. Acho que é interessante, pelo menos, nós pedirmos uma explicação para eles. Se é isso, se falta recurso, se tem entidade que não tá assim, que não deveria estar recebendo essa subvenção aqui, essa isenção da taxa de localização e está tendo. Então, realmente fica um pouco. Só que se a mensagem justificativa fosse mais clara quanto à finalidade, bastante provável que nós já liberaríamos para votação.
Alguém da assistência social vem aqui, mas eu não vejo. Eu não vejo dificuldade.
Ela só está restringindo, só que ela fala que está ampliando. A mensagem justificativa fala que está ampliando para aquelas. Na realidade, está restringindo para aquelas.
É que, na verdade, elas não são beneficiadas. Não tem benefício nenhum para elas.
Tem? O próprio projeto de lei, a própria lei vigente.
Não, mas a lei de vigor hoje, ela fala que...
Que é todas. Todas as que estiverem inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. Ponto.
Que recebam subvenções do município.
Isso aí.
Nem todas que estão lá no Conselho recebem.
Estejam devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. Ponto. Quantas estão inscritas lá? 100%.
Sim.
100% estão inscritas. Destas, cuja subvenção municipal representa mais de 50% de sua receita anual. Ponto. O que está se incluindo? Com convênios governamentais. Então ele está duas vezes restringindo.
Para as entidades de assistência.
Isso aí, ele está dando a isenção da taxa de localização. Daqui a pouco a gente está fazendo um grande debate aqui a respeito de R$100. Eu não sei, porque é só uma taxa de localização. Eu não sei. Mas esses dados a gente não tem. A gente está falando sobre informações que nós não temos. Valdir, chamamos ele aqui ou alguém do governo entra em contato com eles e eles mandam um ofício?
Pode chamar,
Pode chamar, tira a dúvida, não tem problema. Tem
o projeto ele entrou recente. Se eles têm como mandar um... Vamos pedir pelas comissões se eles têm como ou mandar alguém aqui para explicar o intento do projeto ou mandar um ofício completando.
Só para dar um esclarecimento. Não, ela vem aqui, acessa e vem aqui, explica.
Pede um ofício.
Pede lá, ela acessa e vem aqui, explica. Mas não tem problemas.
É, acho que é certo, né?
Pede pra ela vir aqui.
Eu até, pra falar bem a verdade, eu não sei se isso aqui seria assunto da SES. Talvez fosse até assunto do TCHE.
Bom, eles sabem lá.
Porque é isenção, né? As taxas, né? As taxas, quem cobra, deixa de cobrar, é a fazenda, né? Peço só que envie um e-mail, então, para essas duas, para a Estase, para a Secretaria da Fazenda, questionando mais explicações a respeito do que se pretende com o projeto de lei número 83. Se possível, então, que esse assunto retorne à casa para discussão no dia, na terça-feira, na reunião das comissões, ok? Pode ser? Isso. Isso. Se for suficiente o ofício, está tudo bem agora. Se a gente achar que não contemplou, nós vamos pedir mais informações. Perfeito. Temos um projeto, então fica com as comissões com essa incumbência de enviar. Eu sempre peço que esses ofícios que são encaminhados, eles acabem sendo colocados junto ao projeto, para ter o histórico do que a gente fez, certo? Temos uns projetos agora, são os projetos de lei CM. CM número 60 e 61, eles são bastante semelhantes, tá? Projeto de lei, eles visam... Projeto de lei é bem menor do que a mensagem justificativa, né? Artigo 1º. Ele dispõe sobre a utilização de prêmios em milhagens aéreas de agentes ou servidores públicos e da outras providências. Então a gente pegou e anexou aqui uma das respostas que a Prefeitura... Nós questionamos a Prefeitura... Se existia programa de milhagens aéreas, e a Prefeitura respondeu, questionamento em relação ao ofício acima referido, que é um ofício que eu tinha encaminhado antes, informo que o Poder Executivo não possui programa específico de milhas aéreas, contudo, está avaliando o custo-benefício, legalidade e viabilidade de implantação. E aí, lá em 2018, eu tinha pedido também informação a respeito de os valores que tinham sido pagos para passagens aéreas. Então, tudo isso aqui está constando junto no projeto de lei. Tem as informações aqui dentro do quanto que foi gasto durante esse período aqui. Tem alguma coisa em torno de, deixa eu ver aqui, 8, 10, 16, 36, 38... 48, 52, 63 mil reais durante esse período, mais ou menos de milhagens aéreas, enfim, de gasto com transporte aéreo. E essas empresas, elas então te dão pontos, te dão milhas para te percorrer e esse acaba indo para o CPF do cidadão que foi fazer a viagem, não fica com a prefeitura. Só que isso já é utilizado em outros órgãos. Qual que é o nome dos órgãos? Bom, praticamente todos da administração federal, né? Tribunal de Contas, enfim, todos eles. Foi uma discussão grande que aconteceu tempos atrás. Dos deputados também, que eles acabavam botando as milhas no próprio nome. A passagem era comprada no nome deles. E por isso que tem origem esses dois projetos de lei. Um projeto é o número 60 e o outro 61. Um trata a respeito do Poder Executivo e o outro a respeito do Poder Legislativo. Então, o projeto de lei número 60 trata desses prêmios ou créditos em milhagens para o Poder Executivo e o 61 para o Poder Legislativo. De uma maneira bastante sucinta, são dois artigos os que modificam, tá? Que eles criam, no caso, essas leis. Primeiro fala, os prêmios ou créditos de milhagens oferecidos pelas companhias de transporte aéreo, quando provenientes de passagens adquiridas com recursos públicos do Poder Executivo, serão incorporadas ao erário e utilizadas apenas em deslocamentos aéreos resultantes do exercício do cargo público, respeitando-se as regras impostas por cada empresa. Artigo 2º, as passagens decorrentes do acúmulo de milhagens devem ser utilizadas exclusivamente em viagens a serviço da instituição que gerou o benefício. Então, mesmo texto acaba sendo tanto para o Poder Executivo quanto Poder Legislativo. Por isso a gente tem o projeto de lei número 60 e 61. Sei se resta alguma dúvida a respeito desses projetos. Você gostaria de mais tempo para analisar? Os projetos entraram no dia 30/7.
Já está quase 30 dias aqui, né?
Vai acabar. Mas eu não posso reclamar, tem o da Mariela que está mais tempo, né?
Sim.
Não, hoje entra no caixa único, né?
As milhas não.
Não.
Se eu fui viajar, fica para mim. Ele deve ir para a instituição. Deve ficar com o Poder Legislativo,
eu
Poder Executivo.
Eu acho que tem que ficar com o Poder Legislativo. Não, não fui eu que paguei a passagem.
Não, isso é lógico.
Não.
É isso.
Eu entendo.
É que não tem programa hoje que prevê isso. Hoje ele fica, foi comprada.
Mas se for, via, por exemplo, o prefeito, o secretário foi a Brasília. As milhagens não vêm?
CPF.
Fica para o prefeito, para quem viajou, em nome de quem saiu a passagem.
Mas se ele ganhou diária e tudo, ainda vai levar as milhas?
Tá, basicamente é isso. Não existe regramento acerca disso. Por isso.
Mas se ele já recebeu diária, não tem como receber. Não tem. Aí é bom eu viajar?
Sim. Tá, é isso.
Vou acumulando.
É isso.
Eu acho que tem que retornar para o município.
Bom dia.
Tá. Enfim, o tema dos projetos de lei é isso. Ele fala do Poder Executivo no 60, do Poder Legislativo no 61.
Ai, que boba.
Eles têm prazo, é pra sair no
momento.
Com prazo, não entendi.
Se a pessoa ganhou, né?
Tá.
Ela automaticamente...
Não, ela vai automático para o nome do CNPJ, no caso.
Isso. Vai automático.
Sim, né? Não passa pelo CPF.
Não vai vir do CPF.
Não. Isso aí. Essa é a ideia dos projetos.
E essa alteração é feita logo lá na compra da passagem, né?
Uhum. Oi, desculpa.
A alteração é feita na compra da passagem.
Uhum. Quer tempo para analisar alguma coisa? São dois artigos?
Errado.
Foi?
Ela é feita na compra da passagem, essa alteração.
Uhum. É lá que vai dizer onde é que, para onde que vai destinar isso aí. Da Câmara, exato. Os dois são, o texto é igual. Só truca.
Na verdade, ela pode ser feita. Hoje pode ser feita, mas não existe lei obrigando, né? Isso pode ser feito hoje, né? Só não existe lei obrigando nem sempre fazer isso.
Jurídico. Quer programar a sequência?
Pode
ser. Ela fica, ela vai para o CPF. O jurídico fica com elas. Peço para que, obviamente, como todos os projetos que ficam com o jurídico, a gente pede a possível celeridade. Ele volta à discussão assim que o jurídico liberar ele, pode ser?
Ela já levou.
Ok? Então, o projeto de lei número 60, CN 60 e 61 ficam com o jurídico para análise. O projeto de lei CN número 62 foi apresentado pela vereadora Eloide Conzatti. Autoriza o Poder Executivo a criar produção de alimentos agroecológicos e de outras providências. Eu acho que foi pedido para ela, né? Foi comentado com ela que ela viria, que fosse discutido. Pessoal, é que também é dia 30/7, se a gente só deixar para ela vir, nós vamos estourar o prazo do projeto.
Eu acho que tem que entrar em contato com ela, ela vem ou não vem, né?
É, pelo menos saber se ela vai vir ou não vai vir, né?
É.
Ela não deu resposta? Tá tudo bem entre os gabinetes, tudo certo? Bom... O projeto é um projeto bastante comprido, tá?
Ele autoriza o município a criar programas.
É.
Ele não está exigindo, então.
É, e depois outros. Tem uma briga aí na feira do produtor, os caras vão na Ceasa comprar, não estão, mas ninguém mais quer plantar, né? É uma briga que tem aí. Então autoriza.
Eu acho que tudo que vem ao encontro de melhorar a questão agrícola sem agrotóxico, eu acho que não tem como a gente trancar.
Já tem um projeto. Já hoje, tem?
Uma vez por semana. Eles compram?
Bota sem agrotóxico. Vai produzir
uma
grande escala
para
produto. Não é
dentro. Parece o Ciro Schneider falando, não. O Ciro Schneider falou a mesma coisa. Então, sim, sim. Que não tinha como. Sim. Cuidar uma outra.
Vai cuidar de uma área grande.
Bom, acho que o pessoal, o centro talvez do projeto de lei aqui dela, ele trata dos incentivos que são concedidos pelo município.
Você pode chamar um engenheiro agrônimo, de repente, né, um cara que tem um conhecimento maior, né, nessa área, vai vir aí na comissão falar, para esclarecer para a população.
Tá, vamos fazer o seguinte, eu acho que é consenso então do pessoal. Vamos chamar a vereadora para vir aqui explicar o projeto, então? Pode ser? Próxima terça-feira? Se ela tiver vontade,
ela diga se ela vem ou não vem, né?
Tá.
Depois é um projeto que vem.
Pô, tem que.
E você cria aquele projeto que um vereador uma vez fez aqui, que cria uma padaria municipal. Ele autorizou criar a padaria municipal. Foi várias vezes deputado, hoje ele é secretário de Estado, e criou a padaria municipal, autorizou criar uma padaria. Quem é isso aqui? Autoriza. Quer dizer,
se o município quiser, a qualquer momento, nós podemos esperar a padaria.
Autoriza a criar, né?
Pá. Tá, pessoal, eu peço para as comissões, formalmente, entrar em contato com a então vereadora Eloide Maria Conzatti, cientificando ela de que o assunto será tratado na próxima terça-feira, pela parte da manhã. Ok? Fica nas comissões. Projeto de lei CM número... Deixa eu ver aqui o que tem... 66, projeto de lei CM número 66, Carlos Eduardo Hans e Aline Maria do Moro, determina a transmissão ao vivo, via internet, das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo. Jurídico? O jurídico, ele pede para ficar com o projeto para análise. Eu só peço às comissões que grampei o projeto na ordem aqui. Eu sei que isso não é das comissões, tá? Isso é vem da secretaria, mas ele está grampeado fora de ordem aqui. Ou foi o meu gabinete que grampeou? Solicito urgência para o gabinete grampear em ordem as folhas. Fica com o jurídico. Revisar sempre. Tem o veto ao projeto CN número 31. O veto do Poder Executivo, esse aqui nós temos, ele entrou agora no dia 13/8. E a Dani Vaz? Bom, está aqui a mensagem do veto. O veto do projeto de lei CM número 31, onde fica autorizado o Poder Executivo a conceder para fins de instalação e ampliação de empresas, considerando a função social e a expressão econômica do empreendimento, de incentivos às empresas da cidade, inclusive entidades com cunho social, mediante CNPJ. Aí ele coloca as 15 horas máquina e 5 cargas de materiais de brita. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Geralmente é no último, né? O fato do... Botou vários. Mas é o serviço deles também votar, né? O fato do projeto de natureza autorizativa não exclui a responsabilidade do executivo pela prática do ato autorizado. Isso é bonito, eles vão ter que fazer a padaria, viu? Segundo o texto do seu Marcelo Calmo, o fato de o projeto ser de natureza autorizativa não exclui a responsabilidade do executivo pela prática de ato autorizado. Do ato autorizado. Mas não tem uma padaria. Está assinado pelo prefeito, cara. Bom, eu... Mas aqui tem uma informação bem contemplativa a respeito do projeto de lei, o primeiro que a gente debateu hoje, do vereador Nilson. Destaco também que a propositura do Poder Legislativo não indica fonte de recursos financeiros que viria a suportar tais despesas. Com isso, o projeto também desrespeita a lei de responsabilidade fiscal que obriga a indicação de fonte de receita para pagamento da despesa. Agora, em todo projeto que a gente botar, nós vamos botar a caixa única. Segue para o jurídico, então, para análise o veto do projeto de lei número 31, que de maneira inovadora pede para uma ampliação da concessão de serviços, onde já acontece no município, ele está pedindo se nós vamos trocar de fonte. Senhores, senhoras,
não.
Esses são os projetos que nós tínhamos.
Eu quero saber onde é que está o projeto da isenção dos IPTU para a área de preservação permanente. Onde é que está esse projeto? Como é que ele está? Porque, que eu saiba, foi pedido vistas.
Você sabe o número dele?
Está comigo.
Tá, é os projetos que já estavam em votação.
Sim, mas...
Tá, daí é da sessão da Câmara.
Tudo bem, mas já passou o prazo. E aí o que a gente faz?
Qual é o número dele?
Isso é a sessão da Câmara.
Quando passa o prazo? Sara Helene já pediu ontem.
Ah, tá. Ontem eu passei em todos os gabinetes e estava vendo os que já estavam...
E ela pluvial também.
Também. Não é querer ser bruto, só que eu acho que
eu
é outra instância. É outra instância. É outra...
Eu também não quero ser bruto, mas quando a gente pega um projeto em 10 dias, estão lá cobrando.
Não é que eu não concordo. Concordo que o senhor tem que ir à votação.
Não, mas já passou quase um mês já.
Só que já passou por nós. Não é mais das comissões, né? Por isso. Vai o recado para todo mundo aqui que quem tiver, abra suas gavetas e libere o projeto. Isso aí. Faz bem. Eu sempre...
Tá nervoso pra quê?
Eu mantenho o meu discurso desde o início da legislatura de que os projetos eles jamais deveriam sair, os originais jamais deveriam sair da secretaria. Acho que a pessoa que quiser que tire uma cópia, que acesse pela internet, enfim, a nossa assessora de imprensa tem colocado aqui os projetos junto com os anexos todos e alterações, fazendo um rico e um excelente do trabalho. Parabéns. Inclusive elogiada por ter...
botando os ofícios, está botando as informações no site.
Tem que botar. Pessoal, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões. Que Deus os abençoe.
Cobrava 100%. Tá? Aí o município encaminhou um projeto de lei aqui. Concedendo 75% de desconto. Quer dizer, tu pagava 100% e estava querendo 5%. Agora eles querem 100%. O que vai acontecer com isso? Se eu tenho uma área lá, se eu tenho 100% de desconto, eu deixo ela é minha.
Tem que mandar ela vir aqui.
botar coisa aí só para fazer lei, para botar gasolina.
Quer dizer,
para botar com os outros, ela não foi com
o tempo. Agora, o que lhe força a entidade? Por exemplo, se ela é de direção permanente, se eu não quero mais ela, não serve mais para nada, o que eu faço? Eu dou para o município, então. Aí não paga mais nada. Agora, se eu ganhar. Se eu ganhar 100% de conta, o que foi o interesse que você tem para dar para o município? Deixa lá. Está virado em mato, está virado em capoeira, joga bicho morto. Quer dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Ah? Tudo bem, tem como pegar, claro, mas se ganhar 100% de conta, eu não vou mais dar para o município. Deixa lá. Um dia alguma coisa pode servir. Né? Estou livre de imposto. Não tem nada.